Hoje é mais um bate-papo meu com vocês.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, amiguchos, tudo bom? Ontem a gente devia ter entrado com uma rapidinha no ar. Essa aqui de hoje, tá? Só que diferente. Eu ganhei um presente aqui da equipe do Saindo da Bolha, que foi a chance de desabafar um pouco. A gente, com exceções, claro, procura fazer programas sempre os mais equilibrados possível. Porque a gente gosta, né? Porque a gente gosta de fato. E quando a gente tem que passar fato, tenta não opinar, e quando a gente opina, vocês percebem que é opinião. A não ser que a gente erre a fórmula e o ouvinte não perceba numa determinada situação, nunca, e eu vou falar de novo, nunca a gente monta opinião fantasiada de fato, tá? É princípio nosso. Se a gente errar, a gente até pede desculpa, mas é princípio nosso. Isso provoca um efeito fantástico, e eu não sei se vocês já perceberam. Já notaram como as nossas comunidades, principalmente no Facebook, que é a maior, não tem quebra-pau? Eu tô cansado de ver comunidade com pensamento de direita por aí, em que os caras estão sempre quebrando pau, saindo na porrada em comentário. Isso não tem no Saindo da Bolha. Isso significa, então, na nossa visão, que é porque a gente tá no caminho certo e porque a comunidade em si é extremamente valiosa. Vocês, tá? Vocês são gente que sabe ouvir, sabe opinar e, mais que tudo, que é uma raridade nas redes sociais, sabe respeitar quando está dentro de um ambiente que respeita o ouvinte, o leitor, que é o que a gente tenta fazer. Portanto, parabéns para vocês. Isso é o 00. Eu queria também agradecer as mensagens que a gente recebeu ontem e hoje, mensagem lá na timeline do Facebook, mensagem privada, tá? Depois que a gente avisou que não ia colocar o episódio no ar porque tinha gravado com raiva. O Mr. Way ouviu e reouviu o episódio e, poxa, falou, sabe, seu Saindo da Bolha, isso aqui não é a gente. Eu, por mais que fosse um episódio pra você, eu acho que as pessoas nem vão te reconhecer de tão, tão diferente que tá. Parecia que eu tava, de verdade, gente, parecia que eu tava possuído. Acho que eu nunca falei tanto palavrão na minha vida, tinha tanto que o programa parecia que estava sendo passado em código Morse. Tipo, estava parecendo o filho mais mal educado do Olavo de Carvalho, vamos dizer assim. Por outro lado, eu tenho que confessar para vocês que aqui na retaguarda, quando a gente discute um tema, a gente prepara os tópicos, ou até tem que scriptar alguns trechos do programa, porque, é claro, eu não lembro de tudo, eu não lembro de todas as datas, essas coisas todas, a gente tem que deixar algumas coisas meio scriptadas. Quando a gente fecha tudo, eu vou lá pro microfone, venho aqui pro microfone, às vezes eu tenho de vontade de falar mais, e eu não falo porque eu não devo falar. Esse é o ponto. Porque se eu falo um pouco a mais, eu vou opinar, e eu vou estar traindo o nosso compromisso com vocês. E isso, gente, tem, vamos chamar assim, um certo peso psicológico. Como vitrine do Saindo da Bolha, cabe a mim não me alterar quando certas coisas são faladas, porque quando a gente pesa na forma de dizer, pesa na mensagem. Você distorce a mensagem simplesmente na forma com que você fala. E eu confesso, eu sou uma pessoa que fala palavrão pra o dia inteiro. Eu nem percebo, eu dou uma filtrada aqui na minha boca de bueiro pra coisa não ficar exagerada e pra não exigir, por exemplo, que tenha muito durante a edição, que enche o saco dos caras. Daí a ideia de dar um episódio pro seu Saindo da Bolha, dar uma desopilada, até porque eu queria muito nesse episódio falar pessoalmente, mais do que nunca, com vocês. O ponto que me deu impulso para esse episódio é dizer para vocês que eu estou com um saco cheíssimo. Cheíssimo de verdade e cheíssimo de falar de coronavírus. Covid na minha frente, tem dia que é quase o cara falar e pedir para tomar uma cacetada. Não porque o assunto seja desimportante, não porque eu não gosto do tema, muito pelo contrário. Aliás, a gente já tinha visto a importância do tema lá em fevereiro do ano passado, muito antes da maior parte da mídia brasileira ficar passando estatística, contando coisas da Itália. Mas é porque esse tema especificamente escancarou como a nossa sociedade está, como um todo. É uma sociedade doente, histérica, apavorada, desinformada, polarizada e principalmente, tá? Principalmente manipulada. Na falta de uma tristeza, já foram duas vítimas muito próximas de mim por causa dessa porcaria do coronavírus chinês, tá? Uma tia minha e essa semana agora, um primo do Mr. Way, conhecido meu, dois avós muito amorosos, pessoas de excelente caráter. Só por isso já me daria, em princípio, vontade de pegar toda a liderança política lá, o PCC chinês, e fuzilar. Esses sim, caras, esses são os genocidas, na essência da palavra. Além dessas perdas pessoais, também tive contato com duas histórias muito tristes, não são pessoas próximas minhas, mas relacionadas. Um senhor e uma senhora. Os dois ficaram literalmente trancafiados em casa nos últimos 12 meses. Trancafiados, tá? Pessoas mais velhas com muito medo. E aí o que acontece? Perderam todo o contato com a família nesses últimos 12 meses. E a senhora hoje, até onde eu sei, está entubada, não deve escapar. E o senhor faleceu essa semana. E eu lamento. E, gente, eu entendo o medo dessas pessoas que fizeram ela abrir mão do último ano das vidas delas, tá? Com tudo que se fala, 24/7, só sobre essa porcaria, sem deixar parecer que tem uma luz no fim do túnel, e só para reforçar criminosamente o aspecto político partidário de tudo isso. Claro que tem gente que vai flopar total. Faz pouco tempo agora aí, uma pessoa pulou na linha de trem, lá no Reino Unido, em algum lugar, com medo do vírus, resolveu se matar. Olha que loucura que estão fazendo com as pessoas. Essa pessoa se matou de medo de morrer. O resumo maluquíssimo da história é essa, tá? Se matar para não morrer do vírus. Porque o vírus que teria por si mesmo a característica mais horrível do vírus, que é matar as pessoas, ele está tão acima disso, tão além disso, que a pessoa preferiu morrer de outra forma. Sabe onde eu quero chegar? O que estão fazendo com a gente, hein? Essa semana eu vi uma entrevista interessante com uma infectologista lá do Rio Grande do Norte, excelente entrevistada, os entrevistadores, talvez, e foi a primeira vez em muito tempo que eu vejo uma entrevista tão esclarecedora. Para quem não viu, vou colocar lá o link no Telegram. É tão, mas tão raro você ver alguma coisa, uma pessoa, perdão, falar sobre o tema sem carga política, e até eu corrijo, ela tinha viés, sim, ela como entrevistada tinha viés, todo mundo tem, ela fala até de virtual signaling, né? Só que diferente da porcaria do jornalismo atual, que é a coisa mais enviesada do mundo, que diz que não tem viés, ela apresentou as ideias delas baseadas em fato. Cacete, que milagre. É isso que precisa, não é? Pois é. Aí você vê o seguinte, a partir de uma entrevista desse tipo, dá pra falar de tratamento precoce sem parecer palavrão? Dá para falar de vírus sem parecer palavrão. Dá para falar de distanciamento social e lockdown sem parecer palavrão. Dá para falar de máscara, álcool gel, cacete a quatro sem parecer palavrão. Dá para falar de vacina sem parecer palavrão. É só ser racional. Puta que pariu. É impossível manter a sanidade. E aqui começa o meu desabafo quando tudo que a gente vê é uma falsa dicotomia entre, por exemplo, tratamento precoce e vacina, né? O cara fala, ah, não, vacina é importante. Aí você fala, e tratamento? Não, isso aí é, nossa, teoria conspiratória. Mas diz aí, por mais que você tenha uma ideia clara política na sua cabeça, você aguenta, você ainda tem paciência para aguentar essa porra dessa polarização forçada entre Dória e Bolsonaro? Alguém são consciência aguenta, seja na imprensa, seja nas redes sociais, mais desse assunto em se tratando de coronavírus? Gente, não é passação de pano, não estou falando que... os dois estão certos, mas também estou falando que... Eu não estou falando nada, eu não aguento mais que se coloque um tema de saúde como se fosse um debate político entre duas personalidades. Esgotou, isso não vai mudar, isso não vai ajudar em nada a normalização da vida da gente, muito pelo contrário. Não rola mais essa briga de time. Sinto muito. É improdutivo, cansativo, é ineficiente e não muda um milímetro da minha vida e da sua vida. Então deixa eu falar uma coisa com todas as letras. Nós estamos sendo manipulados 24/7 nesses últimos 12 meses. Enquanto vacina e ivermectina for uma questão ideológica e não de saúde pública, nós estamos, desculpe, fodidos. Os próximos meses, nossa, vão parecer aquele filminho lá, aquela comédia legal, da marmota, sabe? Lá o dia da marmota, que tudo repete, 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 até o ponto que a gente tem a consciência de que isso não está ajudando nada a nossa vida. A gente não vai conseguir evitar que a imprensa fique bostejando o dia inteiro, nem que uma subacuda de cabelo azul fique gritando genocida na janela. Não vai, aliás, ela nem sabe o que é genocida, né? Então, não vai evitar bate-boca nas redes sociais. Não vai. Tudo isso, o ponto é, não vale um segundo da nossa vida. Nem o que a gente perde de momento com nossa família e amigos, ou se você, por exemplo, for religioso, não vale um minuto de uma prece, uma oração que você poderia ter feito. Cada vez que a gente replica com sinal oposto essa imbecilidade, essa histeria coletiva, tudo que a gente faz é validar o discurso dessa gente desequilibrada e pior, muito pior, desqualificada em termos de argumento. Você acha que um cara que não consegue nem entender o sofrimento humano de não ter o que comer porque não tem trabalho, porque não pode sair de casa, o cara vai entender qualquer outro argumento seu? Não vai. Na primeira onda, quando fechou tudo, eu postei em um grupo que eu participo que achava que eu achava um absurdo deixar de, por exemplo, pagar a diarista. Ponto de vista meu, que eu achava absurdo deixar de pagar a diarista que limpa lá em casa. Porque se todo mundo parar de pagar aquela coitada, aquela mulher, ela basicamente morre de fome e vai morar na rua, certo? Adivinha geralmente quem ficou putinho comigo? Os virtuosos do Fica em Casa, claro. Claro que quem perdeu renda naquele período não ia ter como continuar pagando a tal da diarista. Mas não tem milagre, né, gente? É um lado ou outro, se tem como ajuda, se não tem, paciência. Isso não é motivo para você gerar briga, isso é motivo para gerar reflexão. Gente, a mulher vai morrer de fome se todo mundo mandar ela para casa. É o fim de tudo, sabe, gente? É a completa inversão de valores. Quem é chamado de, aspas, trabalhador essencial é o cara que tem que pegar ônibus e metrô, se expor ao risco para servir quem não é essencial. Olha isso. Ele sim, o não essencial, pode ficar em casa escondido se proteger da doença. Puta papo elitista invertido. É o que a gente chama aqui de virtuoso do pão quentinho, tá? Eu posso ficar em casa com a minha renda garantida e a vassalagem que me sirva para eu manter meu padrão de conforto. A gente sabe que tá numa sociedade tribalizada e eu tô aqui para colocando meu cocar de direita lustroso e bonitão, sem o menor constrangimento. Mas, e eu acredito que tem gente com cocar lustroso, com boa intenção do outro lado. Acredito honestamente, tá? Alguns. Eu não quero ter razão, tá? No meu entender, o que a gente propõe aqui, que a gente conversa, é razão para que todo mundo tenha uma vida melhor hoje e no futuro. Porque teoria por teoria, foda-se, não adianta nada, né? Eu acredito no que eu acredito, a minha visão, é que se as pessoas tiverem mais liberdade, mais poder de expressão, mais pequenos negócios surjam, mais pessoas se especializem, a gente vai ter uma sociedade mais próspera, com menos miséria, ou, quem sabe, mais feliz, mais saudável, né? Se a gente tivesse mais saudável hoje, será que a coisa seria tão ruim assim? Certamente não. É isso que eu acredito. Eu acredito que é o que vocês acreditam também, se não estavam ouvindo lá o podcast do Boulos, que, aliás, essa semana passou a gente audiência, fiquei com ódio enorme, mas tudo bem, semana que vem a gente pega ele de volta e bota para trás. Mas se, por um lado, essa tribalização definitivamente é nociva, por outro lado, permite um movimento, nesse momento, mais efetivo de mudança, e a mudança que a gente precisa, na minha opinião, é parar, é pôr o pé no freio, breca. Não é conceder, não é falar que o outro lado ou que a outra pessoa tem razão, é parar de se engalfinhar, parar de brigar à toa. Isso é distração, gente, é rinha, tá? Briga de galo. Enquanto a gente se mata por aí afora, tá correndo aposta solta. Nós somos galo, nego. A gente não sabe nem que nível que tá sendo aposta. Nós estamos brigando aqui para divertir os outros, tá? Para os outros ganhar dinheiro. A gente não sabe porra nenhuma, entendam isso. Saber que Nhonho sabotou o governo, isso a gente sabe, todo mundo sabe. O que é dado para nós saber é muito simples. É como se fosse aquele lance do investimento, tá? Investimento em bolsa. Você tem uma dica que uma ação vai subir, você leu no jornal, alguma coisa nesse sentido. É melhor ficar de olho antes de comprar, porque essa altura já tem um tubarão prontinho para vender para você, porque sabe que o preço da ação vai cair. Não é assim que funciona? Isso serve no mercado financeiro e serve no universo político também. É sardinha versus tubarão, tá? A gente geralmente está atrasado alguns pontos. Cada vez que a gente perde tempo quebrando pau e se engalfinhando, pior fica. A gente estuda menos e cumpre menos o nosso papel aqui de estar com quem a gente ama. Deixar de conversar com seus filhos para dar uma estocadinha extra no Twitter em um cara que não sabe nem fazer um ó com um copo que você nem conhece, faz sentido isso? Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acredito, sinceramente, que cabe a nós pausar. Para tudo. Deixa a histeria correr o seu caminho, porque ela, hoje, ela é insuperável, tá? É maior que a gente. Hoje eu estava argumentando e contra-argumentando, perdendo meu tempo, basicamente, em um grupo de Facebook com um deputado estadual do Novo, que eu não vou dar nome para não... Pois é. A culpa para ele, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo em relação à pandemia é de quem? É do Bolsonaro, claro. É que nem aquele o reloginho que a gente coloca lá nos outros episódios dos Estados Unidos. A culpa de quem? É do Trump. Então a culpa é do Bolsonaro. As mortes todas são por causa do Bolsonaro. Sério? Só isso? Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos assumir que ele tenha, o Bolsonaro, ele tenha feito um mau trabalho no governo federal, tá? Vamos comprar essa narrativa. E essas pessoas que se expõem em festas de 1.500 pessoas, eu recebo convite de festa grande direto, vocês talvez recebam também, essas pessoas que resolvem ir nessas festas, se expor e ficam doentes, ou passam a doença para os seus parentes mais velhos, elas não têm culpa? É culpa do Bolsonaro? E as pessoas que nos últimos anos não têm cuidado da sua própria saúde, estão diabética, com triglicérides lá no espaço, elas não têm culpa? E o descaso de tudo isso desde o começo com a OMS, o Partido Comunista Chinês, eles não têm culpa? É só essa culpa do Bolsonaro, do Dória, sei lá? E as liberdades individuais que a gente tanto defende, o nosso livre-arbítrio de decidir o que a gente quis fazer naquele momento ou outro, de uma hora para outra, isso é fator irrelevante? Boas e más escolhas que a gente faz não tem nada a ver? Só serve isso para o bem? Ah, eu só decido coisa boa. O que é ruim é culpa do Trump e a culpa do Bolsonaro, né? É muito fácil isso. A gente sabe o que a gente está falando. Ele tem consciência, Jesus. A gente tem consciência da maior parte das coisas. Por que então não parar e deixar os malucos irem embora com a banda? Tchau, passar bem, tudo de bom, vai embora. Não quer fazer tratamento precoce, ficar doente? Morra, tchau. Passar bem. Eu não me sinto obrigado a me justificar que se alguma coisa ficar comigo, eu vou fazer tratamento precoce. Você também, então, não devia, certo? Deixa o louco falar sozinho. Mas se eu sou ainda bom em abandonar a discussão, não é o mesmo que dar razão ou dar espaço? Não, nunca foi. E principalmente esse tipo de discussão e principalmente nos moldes que a gente tem hoje. Quem acha que quando está batendo boca em rede social, alguém do outro lado de verdade vai ser convencido dos seus argumentos? Levanta a mão. Obviamente ninguém vai levantar a mão, não só porque é ridículo, mas porque sabe que não vai mudar a opinião do outro. Então se você não mudar a opinião do outro de verdade, a vida de ninguém, que sejam felizes. Quem vai ser conquistado por um determinado discurso vai ser. Ponto, esquece. Não sou eu, nem você, que vai conseguir fazer diferente. A gente não tem esse poder, gente. Meu pai, toda chance que tem, ele me cutuca. Ah, se não fosse o Bolsonaro. E eu falo, né? Que coisa. Se uma pessoa que é meu familiar mais próximo, com que eu poderia ter toda a intimidade do mundo, eu sei que eu não vou mudar a cabeça dele, o que adianta eu tentar bater boca com um mané qualquer que eu não conheço? Eu tô falando isso porque a gente realmente se importa com vocês. Assim como nas mensagens de ontem que desejaram aí que a gente ficasse muito, muito mais super, super bem, achei super legal, a gente de verdade quer isso para vocês também. Fiquem bem, fiquem em paz. A gente vê todo mundo se desgastando, isso deixa às vezes a gente preocupado e muitas vezes com raiva. Porque a gente não quer ver os nossos amiguchos ofendidos por aí afora. Eu não tenho a menor dúvida que vocês são ofendidos ou maltratados com frequência em determinados argumentos. Mas se a gente mesmo, se a gente aqui perder o controle, como é que a gente vai conseguir nos fixar naquilo que é a nossa missão? A minha, a sua, a nossa missão, tá? Que é levar informação o quê? Verdadeira, fato. E no nosso caso, trazer o máximo possível de fato para vocês analisarem. Vocês analisarem, tá? Precisa ter equilíbrio para manter a mente aberta. E é assim, só assim que as grandes batalhas são ganhas. A batalha que a gente quer lutar é da eliminação dos discursos divisivos, dos discursos que degradam, literalmente degradam as pessoas pelo que elas pensam. É batalha da liberdade de expressão. Isso vale o mundo. Foquem, se me permite conselho, nisso. Deixa lá os histéricos para lá. Fique ao lado de quem vocês amam e não de quem odeia vocês. Eles não merecem o tempo de vocês, nem o nosso, tá? Então adivinha, a gente tá fazendo esse programa de novo, porque vocês merecem ficar muito, muito mais super, super bem, tá bom? É isso aí, gente. Hoje o programa sem jabá, porque tá totalmente fora de padrão, tá? Desculpem alguma coisa e principalmente, então, bom fim de semana para todos vocês. Um grande abraço aí do seu Saindo da Bolha.
Rapidinha do Saindo da Bolha.